Boa noite, professor. Eu queria que o senhor falasse da estratégia montada para esse jogo, onde o Bahia quebra um tabu de 13 anos sem vencer o Palmeiras em São Paulo, de ter vencido a primeira aqui no Allianz, e acima de tudo também de, podemos dizer, que se usar 100% da equipe que tinha quando imaginávamos que em algum momento você poderia rodar mais essa equipe, pelo que tem feito nos últimos jogos, pelo calendário que tem enfrentado.
Boa noite a todos. Nós fizemos duas trocas, né? Mantivemos 9 jogadores, entramos com... Saiu o Cauli e Lúcio, entrou o William com o Ademir. Aqui, se você faz muita troca, apesar do cansaço, o gramado muito, muito rápido. É uma equipe que exige tudo de você para você tentar fazer bons jogos e raramente conseguir vencer. Acho que nós defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva como em outros jogos. Se destacar o Mingo e Santi e David, que fizeram uma partida excepcional. Juba também. A linha de 4, acho que como um todo, né? E a dedicação de todos. Não é simples, não é fácil você vencer o Palmeiras aqui diante da sua torcida. Mas eu acho que fizemos um bom jogo defensivo, tivemos as nossas oportunidades. Acho que eles tiveram até mais chances, especialmente no segundo tempo, né? Algumas bolas cruzadas, né? Porque é um time muito alto também, difícil de você se defender. Mas nós mantivemos o plano de jogo até o final. As trocas foram tentando o Cauli. O campo é muito vivo, né? O William tem mais facilidade no controle de bola por dentro. Assim, nós preferimos botar o Cauli na troca para manter essa qualidade por dentro. E com dois atacantes por fora, como começou o jogo. O último, uma característica um pouco diferente, claro, do Pulo. Mas mantivemos a estratégia, reforçamos o meio campo na fase final e fomos premiados com um gol. Acho que não nos acovardamos em momento nenhum, jogamos sempre com a possibilidade de vencer. O empate naquele momento já era um resultado justo. E a vitória sai numa puxada de contra-ataque, uma jogada bonita, uma tabela 1-2 ali do Kaique com o Cauli. Né? Para gramados rápidos, os jogadores mais técnicos, eles ajudam para tirar soluções.
Só sobre o gramado, né? Eles fazem aqui o que você sempre pede, né? Molham muito o gramado.
É o sintético, se não molhar muito, realmente, aqui a velocidade é muito grande da bola.
O equilíbrio que você conseguiu encontrar nessas últimas 3 partidas é que deu tom para você ter a possibilidade de vencer. Você foi bem defensivamente, não abdicou de ter as jogadas ofensivas. Esse equilíbrio, as trocas mantendo esse equilíbrio, deram um tom para você ganhar esse jogo. Como você mesmo disse, o empate já estava de bom tamanho. Mas ter vencido foi bem melhor, justamente pela percepção de que o equilíbrio estava dando o tom e podia chegar ao triunfo?
Eu acho que foram 3 jogos bem jogados, bem parelhos, né? Contra o Atlético Nacional também foi um jogo muito parelho, onde o adversário teve suas possibilidades. Hoje aqui, em matéria de chance de gol, acho que o Palmeiras até teve mais oportunidades. E contra o Ceará também foi um jogo difícil, né? Os 3, 1-0. Acho que de positivo que fica não sofrer gols, é uma coisa muito importante para você sobreviver nos campeonatos que a gente joga. E aí a estratégia, a variação que veio é de jogos para jogando com ponta e 1-9, ou com 2 pontas, no caso hoje em 1-9, com Juba por dentro construindo, no caso de hoje, e no Gilberto, no último, apoiando pelo lado, com Juba construindo a 3. Dentro do que a gente, aqui, se você se expõe muito com o lateral indo para cima, com a qualidade que eles têm, você vê os jogadores que entram nas trocas, é muito difícil você parar. Então, hoje nós tentamos não expor tanto os laterais, fazendo com que eles jogassem numa construção a 3, com um vindo por dentro e preservando um pouco mais, para que, senão, se nos contra-ataques aqui, você a tua chance de morrer é muito grande.
Boa noite, Rogério. Gabriele Botário, Dimensão Esportiva aqui. Bahia agora tem que pensar já no próximo jogo da Copa do Brasil, que é contra o Paysandu, mas também tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é uma agenda muito estreita e eu queria entender se existe alguma prioridade agora para o Bahia fazer esses jogos.
Eu sempre falo que o que eu vejo como essencial é o Campeonato Brasileiro, porque você sabe até quando vai, quando tem jogos. Agora, você não pode jogar uma Copa Libertadores, você não pode se matar para classificar. Todo mundo quer a classificação. Aí, quando você classifica, você abdicar. Né? Então, nós estamos tentando trazer equilíbrio para o time, tentar se manter firme e forte em todas as competições. Mas é claro que em determinados momentos, eu não digo abrir mão. É simplesmente fazer trocas, os jogadores estão acostumados. Nós podemos cair num sentido, às vezes, de técnico, de construção, mas a gente ganha na parte física com determinados jogadores. São jogos a cada 3 dias, né? Novamente, nós temos aí, daqui a 70 horas, nós estamos entrando em campo novamente para jogar. E depois, passado isso, nós voltamos, chegamos 5 da manhã e no sábado, menos de 68 horas, nós temos jogo de novo. Então, nós vamos fazer o planejamento que a gente já tinha na cabeça. A gente acaba sempre, lógico, vivendo muito o jogo de hoje, mas já fazendo uma ideia para os próximos, né? Vamos viver o dia a dia, vamos arrumar uma equipe, vamos ver a recuperação de cada um para ver o que a gente escolhe para o jogo do Paysandu, que é um jogo importante de Copa do Brasil. Não é fácil você sobreviver às 3 competições.
Rogério, boa noite. Pedro Cunha, da Rádio Craque Neto. Parabéns pelo triunfo. Com certeza, pode deixar. Parabéns pelo triunfo. E quando você estava aqui no São Paulo, né, muito se dizia que o seu time era pedra no sapato do técnico Abel Ferreira. Hoje, resultado importante, triunfo no Allianz Parque, quebrando um tabu grande contra o treinador português, né? O Bahia nunca havia vencido aqui. Você realmente acredita que você é a pedra no sapato do Abel?
Não, eu acho que o Palmeiras, nós estamos pegando, eu, essa minha geração como treinador, esse tempo como treinador, pegou talvez o melhor Flamengo e o melhor Palmeiras que eu pude enfrentar. Eu não enfrentei o Flamengo da década de 80, que é o grande Flamengo, nem a academia do Palmeiras. Então, eu acho que esses últimos 5 anos é a melhor geração desses dois times. Então, se torna muito difícil, independente de quem seja o treinador, se torna muito difícil vencer. Agora, o Bahia vem, consegue hoje um triunfo. O São Paulo, acho que foi 2022, se eu não me engano, pelo Brasileiro, que nós ganhamos aqui, né? 21, tá certo, 2-0. Teve a Copa do Brasil, que nós acabamos perdendo, mas ganhamos no Morumbi. Então, a gente tenta sempre fazer confrontos parelhos, mas relembrando que de 19 para cá e o Palmeiras de 20 para cá, talvez sejam a tua geração, eu tenho certeza que foram os melhores que nós enfrentamos. Por isso é tão difícil enfrentar essas equipes.
Boa noite, Rogério. Sou Yadley Semanovic, da Rádio Exclusiva e Rede Ronaldo. Parabéns pela vitória. E pelo seu dia do goleiro, foi uma vitória hoje histórica do Bahia em cima do Palmeiras fora de casa, onde o seu trabalho vem ganhando muito destaque, onde o seu nome basicamente na mídia paulista é o favorito para assumir a seleção brasileira. Você já se sente preparado para esse desafio ou ainda acredita ter etapas a cumprir no Bahia?
Eu acho que na seleção, qualquer um que assuma, ele vai ter que ter liberdade para se trabalhar. Aí a seleção vai ter, sem dúvida nenhuma, a chance de ter cada vez mais sucesso. Eu acho que quem deve vir é um treinador de fora mesmo e que tenha capacidade, bagagem. Eu estou extremamente feliz onde eu trabalho. Tenho contrato até dezembro e a gente é uma relação boa com todas as pessoas do grupo, é uma oportunidade de crescimento. Fico feliz por tudo que vem acontecendo. Acho que de se destacar, né, esse projeto do Bahia, que começou há 17 meses, 19 meses, não lembro exatamente, 19, mas chegamos mais ou menos uns 19 meses atrás, e brigando para não cair para a Série B. E hoje nós temos a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores. Eu acho que, assim, é importante para o torcedor entender o tamanho do crescimento em relativo pouco tempo, se tratando de futebol, onde demora-se tanto para construir coisas. Então, assim, importante esse crescimento. Acho que isso é, para mim, o que mais fica no dia de hoje.
Opa, boa noite, Rogério. Luca Dutra, da Vável Brasil. Rogério, a gente analisando um pouquinho do jogo, eu pelo menos pude perceber que a marcação do Bahia, não só hoje, mas nos últimos jogos também, bem em cima, pressionando o adversário no seu campo de defesa, e hoje eu pude reparar justamente uma pressão na saída de bola do Palmeiras com 4 jogadores, deixando 2 mais ou menos meio campistas, se eu estiver errado, você é o professor, e outros 4 jogadores de defesa justamente para tentar compor esse rebote, né, conter esse rebote do Palmeiras. Eu queria saber de você, como é que foi essa estratégia, esse planejamento para acabar jogando com o Palmeiras hoje, e se me permite uma segunda pergunta, o que mudou e se mudou alguma coisa na sua estratégia a partir do momento em que o técnico adversário coloca 3 centroavantes, no caso Vitor Roque, Flaco Lopes já estava em campo também, e depois disso o Paulinho jogando também na segunda etapa. Se mudou alguma coisa? Obrigado.
Primeiro, a tua análise de tentar pressionar o Palmeiras em alguns momentos, sem dúvida nós trabalhamos isso, e quando está no bloco mais baixo e o Palmeiras tem capacidade para te empurrar, e não tem jeito, você vai ter que em algum determinado momento. Eu acho que a resiliência para se defender foi importante hoje. Com relação ali, não são três centroavantes que o Paulinho pode jogar qualquer uma das... Se você considerar três posições da frente, você pode escolher onde quer. Se você quiser escolher uma dupla de ataque, como foi no Atlético Mineiro, ele faz. É um jogador que eu tenho um apreço muito grande, sempre falei para a direção que eu era um jogador que eu gostaria de trabalhar, de ter no meu time. É, o Flaco vem desenvolvendo um papel fantástico de pivô ao longo dos jogos e sempre traz muito perigo, porque é, quando está apertada a bola aérea nele, ele consegue, né, dar direção e fazer com que o Palmeiras saia de trás. Eles têm essa jogada de bola longa, rápida. E o Vitor Roque também pode jogar como segundo atacante pelo lado. Então, são, cara, olha bem os nomes que você falou para você ter uma ideia do tamanho que é, é você conseguir vencer fora de casa com tantas opções. E isso que eu não vou falar nem dos meias pontas que entraram, né? Então, assim, eu acho que parabenizar o meu time, cara. Os caras foram diferentes, assim. Eu falei para eles antes do jogo, né? Que nós estávamos enfrentando um time que estava no topo, literalmente, porque é o primeiro colocado da Libertadores de maneira geral, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. E se nós almejássemos um dia chegar ao topo, era necessário vencer batalhas como essa no dia de hoje. Então, parabenizar, que a gente não se acomode em cima disso, que sabe a energia que foi gasta hoje para poder fazer esse resultado, mas que a gente não durma achando que é o suficiente. Temos que recuperar tudo de novo e voltar a campo mais duas vezes ainda essa semana.
Boa noite, Rogério. Gustavo Pataro, do Tic Tac Sports e do canal João Bahia. Você acabou de citar que você falou com seus jogadores antes da partida de que tinha que vencer uma equipe do topo, que seria muito importante. Queria que você falasse mais um pouco o quão essa vitória vai ser importante para a confiança dos jogadores, agora que tem a Copa do Brasil, ainda tem a Libertadores. A vitória contra o Atlético Nacional foi muito importante também, acredito, para os próprios jogadores. Então, eu queria que você falasse um pouco como, dentro do vestiário, essa vitória aqui dentro do Allianz Parque vai impactar.
Eu acho que é importante você acostumar a confrontar grandes times com, se não de igual para igual, mas com possibilidades de vencer. Eu acho que essa é a grande experiência que a gente vai ganhando, a casca que vai sendo construída. Eu acho que ainda temos ainda uma caminhada para subir, para chegar num nível de estabilidade como é o caso do Palmeiras hoje. Eu sempre cito Palmeiras e Flamengo, porque são os dois times dominantes dos últimos anos no futebol brasileiro, e constantes, né? Claro que tiveram picos de outros times que chegaram, como o Atlético Mineiro, que teve, né, e é um ótimo time também. Mas eu vejo que a gente confrontar essas equipes e ter a possibilidade, coisa que foi perguntada aqui desde 2012, né, que o Bahia não ganhava, aqui nunca havia ganho. Pô, abrir essa janela para uma equipe que está sendo formada há menos de 2 anos, eu acho que é importante para o amadurecimento, para a confiança, para a experiência de todos esses jogadores. E o mérito é todo deles, realmente, porque os caras foram hoje excepcionais. Foi o melhor jogo, não pela vitória, pelo triunfo, não. Pela postura. Foi a melhor postura que nós tivemos fora de casa do ano e dos últimos tempos que a gente está. Como postura, não só como resultado.
Eu te perguntei no Uruguai sobre a Copa do Brasil. Você disse que não tinha pensado ainda, que só sabia que o segundo jogo seria em casa. Já deu tempo agora, porque já é quarta-feira. O que é que o Bahia vai enfrentar lá em Belém na quarta-feira hoje?
Eu acho que eu pude assistir Paysandu e Goiás. Hoje eu vi que o Paysandu estava jogando, então foi 1-1 contra o CRB, né? Mas acompanhei, só vi a escalação, não vi nada do jogo ainda. Vou começar a ver só hoje à noite, quando chegar no hotel. Mas é uma equipe que merece respeito, tem a torcida de peso, tem a tradição norte-nordeste aí desse confronto já. Está numa Série B com um investimento, com bons jogadores, jogadores até que já trabalharam comigo no Fortaleza, em outros times. É um confronto complicado, difícil, vamos ter que ter bastante energia para sobreviver a mais esse confronto em menos de 72 horas, com mais uma viagem no meio do caminho. Não voltamos nem para Salvador, já seguimos daqui para Belém. E vamos à luta, vamos tentar sobreviver. São dois jogos, né? Tem esse jogo fora de casa, depois trazemos a decisão para a nossa casa. Eu não lembro a data ainda, mas o importante é que o tempo está passando, a gente está sobrevivendo e o espaçamento aí estão diminuindo o número de jogos até o dia 12 de junho, até o dia 12 de junho, quando a gente encerra com Red Bull, é isso? Red Bull, né? Okay.
Ainda tem a detalhe da Copa do Nordeste, né, Rogério? Estão devendo dois, né? Deve dois jogos. Mas, Rogério, Você falou na última coletiva, quando perguntado sobre contratações, carências, etc., você disse, gente, antes de mais nada, até o dia 12 de julho, o elenco é esse. Vamos falar deles, vamos tratar eles, vamos cuidar dos que estão aí. E você tem feito isso. Hoje você fez, na minha cabeça, o 2-1, né? Você fez os dois jogos com o principal, trocando só as duas peças, mas dois jogos para a maioria deles, e aí pode ou deve trocar na quarta-feira. Quanto tem sido importante você não só ter peças que entram e mantêm um nível bem próximo de um time para o outro, mas o fato de ter recuperado essas peças. Hoje você já tinha o Michel, você já tem o Gabriel à disposição para a quarta, você começa novamente a ter peças e o elenco só tem 28.
É, o Michel voltou a treinar, fez 3 treinamentos com a gente, amanhã nós treinamos pela manhã, e aí eu acho que já vai dar para ter uma noção real se ele pode participar do próximo jogo. É, hoje eu fiquei com um pouco de receio, principalmente gramado sintético, tudo é mais impacto, mais duro, né? Eu não fiquei à vontade, pouco tempo de campo ele tinha, né? O Gabriel ainda não treinou com a gente, faz o primeiro treino amanhã com a gente, então nós vamos começar a observar o Gabriel. E nós vamos fazer escolhas baseadas na recuperação de cada um. Nós definimos hoje, o time que ia jogar foi hoje na hora do almoço, aguardando a recuperação de cada atleta. E o mesmo nós vamos fazer também, vamos preparar e vamos aguardar a recuperação de cada um para ver o que a gente faz nesse jogo. Eu acho que até são jogadores características um pouco diferentes, mas que mantém, uma coisa é inegável, que mantém a competitividade da equipe durante todo o jogo. Acho que nesse ano nós temos um elenco mais robusto que pode se manter mais tempo bem no jogo, fazendo trocas e se mantendo com características diferentes, mas se mantendo por mais tempo vivo nas partidas. É o que nós vamos tentar fazer para a quarta e para o restante da temporada.
Pronto, obrigado.
Valeu, gente.